Euronet Plus.
Boa tarde, começa aqui mais um Casa Comum, o espaço Renascença Euronet, onde semanalmente debatemos a atualidade com Paulo Rangel e Fernando Medina. Hoje, por dificuldades de agenda, Fernando Medina não pode estar connosco e, portanto, a conversa será apenas com Paulo Rangel, a quem saúdo. Seja bem-vindo. A semana tem sido fértil em temas sobre os quais gostava de ouvir a sua opinião e, desde logo, o protesto em França, conhecido por coletes amarelos. Começou por ser um protesto associado aos camionistas e com o objetivo de contestar o novo imposto sobre os combustíveis, mas foi crescendo, foi ganhando adeptos de forma transversal na sociedade francesa e evoluiu para aquilo que todos vimos o fim de semana passado em Paris. Concorda com a tese de que os coletes amarelos já representam uma grande percentagem do povo francês e que o movimento já diz respeito ao descontentamento geral face às condições de vida e ao poder político em geral? Ou vai mais por aquela versão de que tudo isto não passa de uma orquestração da direita de Le Pen e da esquerda de Mélenchon, praticada por algumas centenas de agitadores? Em que é que ficamos? O que é que acha que está a acontecer?
Bom, vamos cá ver. Eu acho que aqui há um pouco de tudo. Talvez valha a pena ter isso em atenção. Há um pouco de tudo. Vamos cá ver. Quando os protestos começam, de facto, eles são protestos aparentemente, tudo aponta para isso, espontâneos, não é? E começam nas redes sociais. Há uma senhora em particular que lança essa, digamos, o grito de alerta para isto. Portanto, isto, no fundo, vai não apenas do setor do transporte, neste caso dos camionistas, que obviamente tinham aqui, eram afetados diretamente por este aumento bastante significativo do imposto sobre os combustíveis, mas para muita gente, e para muita gente, nomeadamente uma classe média baixa, uma classe média média, mas até mais a média baixa, que vive essencialmente nas zonas rurais ou nas cidades pequenas e médias, mais isto, e que, no fundo, sente uma grande discriminação face a Paris, que é uma cidade extremamente centralista. Nesse aspecto, o modelo francês é muito parecido com o modelo português, enfim, que também Lisboa tem um conjunto de condições que o resto do país não tem. E, portanto, nomeadamente o país da província, no sentido em que se costuma utilizar o termo, aliás, em francês e em português também. Portanto, no fundo, não tanto, não estou a falar de cidades como Lyon, ou como Marselha, ou como Lille, ou como Bordeaux, que apesar de tudo tem, ou Estrasburgo, que tem um certo peso, mas a rede de cidades pequenas e médias e, portanto, todas as zonas rurais. Este protesto inicial é bastante genuíno. Depois, evidentemente que ele aumenta exponencialmente quando nós começamos a ver que o tipo de organização de protestos violentos já supõe alguma, diria eu, quer dizer, não é uma coisa propriamente espontânea, porque já supõe um grau de organização, um grau de sofisticação, até de treino, digamos assim, com matracas e com martelos e com que já não é propriamente uma coisa, digamos assim, genuína. E aí há vários grupos anarquistas, vários grupos de gangues violentos que basicamente querem fazer um enfrentamento de rua independentemente das causas. E provavelmente no fim de semana passado, aquilo que aconteceu em Paris foi essencialmente motivado pela infiltração destes grupos no protesto mais global, que assim é um protesto genuíno.
E essas duas origens, essas duas causas, vamos juntá-las, digamos, que riscos ou que hipóteses é que vê numa exportação desse movimento para outros países? Bruxelas já teve a semana passada uma manifestação de coletes amarelos, não é? Em Bruxelas, e bastante violenta até.
Sim.
Acha possível que o conceito se expanda?
Eu acho possível. Não acho impossível. Permita-me só acrescentar um outro dado.
Sim.
Que aliás tem a ver com a pergunta inicial do Celso, que é, em todo o caso, nas sondagens, hoje iam sair novas sondagens, ainda não tive a oportunidade de as ver, mas nas sondagens que havia até agora, 60% dos franceses apoiavam o movimento dos coletes amarelos. Não a violência, mas o movimento dos coletes amarelos. Portanto, isto está relacionado com esse potencial de expansão. Quer dizer, ou seja, é provável que noutros países isso aconteça. Repare, no caso português, tem-se falado muito, por exemplo, dos combustíveis, não é? Mas é curioso que os combustíveis em Portugal, têm uma fiscalidade altíssima, como em França, são mais caros do que em França, e o salário mínimo em França é 1.400 euros e em Portugal é 600, não é? Ou não chega a 600. Está a chegar agora aos 600. Portanto, vamos cá ver, quer dizer, estamos a falar. Há aqui um certo potencial, realmente. O que é que acontece aqui também, se me permite, há outra questão que é muito importante para se perceber esta luta. É que há muita gente que considera o seguinte, o que é que eles dizem? Dizem que com as reformas de Macron houve, digamos, o fecho de tribunais, o fecho de hospitais, nas tais cidades pequenas e médias de província, nas zonas rurais. E, portanto, as pessoas ainda precisam mais hoje do transporte do carro, porque ali não há metro, porque ali não há transportes públicos como há em Paris, e, portanto, as pessoas não têm alternativas. E, portanto, torna-se para eles bastante mais pesado. Portanto, esta é talvez, digamos, a argumentação que é utilizada. Enfim, e nós também conhecemos isso em Portugal, porque, nomeadamente, no caso da Troika, houve uma reorganização dos serviços públicos e, curiosamente, também em Portugal se fala muito da divisão entre o interior e o litoral, não é? E, em particular, portanto, ou seja, quando eu estou a pôr aqui o exemplo de Portugal, é apenas para dizer a génese deste movimento é replicável em muitos outros sítios, porque o tipo de queixas que este movimento apresenta são queixas que nós poderíamos encontrar noutros países, portanto, uma
curiosamente,
taxa...
Curiosamente, em Portugal, enfim, mesmo com a Troika e com todas as medidas a que os portugueses foram sujeitos, acho que só mesmo a TSU é que juntou...
Sim, mas mesmo
de forma espontânea a sociedade portuguesa...
Sim, mas não é...
E sem violência absolutamente nenhuma, não é?
Não, mas foi absolutamente pacífica,
claro,
não é?
Portanto, claro, claro.
Aliás, eu considero o movimento TSU um movimento muito interessante, enfim, era contra o governo do PSD na altura, mas do meu ponto de vista era perfeitamente justificado, porque aquela possibilidade da TSU subir e descer, subir para os trabalhadores e descer para as entidades patronais, mesmo para as entidades patronais, era muito negativo, porque criaria conflitualidade social interna, e, portanto, compreende-se isso, mas no caso português, como viu, foi um processo que, no fundo, a sua legitimidade também resulta... Repare, é que estes processos, quando vão para o lado violento, também perdem legitimidade, portanto...
Bom, a TSU, agora, no caso da TSU, aquela grande manifestação em Lisboa conseguiu fazer o governo ceder, digamos, tal como agora em Paris...
Ora bem, agora vamos às consequências.
O governo cedeu, não é?
O governo cedeu, porque não tem outra hipótese senão ceder, porque, como lhe digo, existe uma manifesta apoio. Agora, porquê é que isto acontece a Macron? Porque nós temos que ver que Macron era o grande herói de todos os políticos europeus. Portanto, a dada altura, não é? Em Portugal, enfim, o primeiro-ministro António Costa é um macronista, não é? Portanto, agora, isto acontece porquê? Isto acontece porque Macron, do meu ponto de vista, por duas ou três razões. A primeira é que Macron tem um estilo muito elitista de governo e, portanto, nesse sentido, não representa uma mudança como se esperava. Aquela ideia do Júpiter, portanto, no fundo, ele não é sequer um Napoleão, ele é um Luís XIV. A ideia de que é alguém que tem uma visão para a França e de que vai executá-la e de que não precisa de nada nem ninguém, que o pode fazer sozinho, é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é não ter um partido e ter um movimento. Porque, repare, o que é que acontece? O Macron não tem presidentes de Câmara. É evidente que este tipo de movimentos, se a pessoa tem uma rede de autarcas espalhada pelo país, eles, por um lado, dialogam com o presidente a toda a hora, chamando-lhe a atenção, cuidado, que há aqui protestos que... E, por outro lado, também eles próprios são mediadores, são almofadas para aquietar, para falar, para, no fundo, negociar. Portanto, ele não tem estruturas intermédias. Aliás, toda a gente sabe que ele nunca falou com os sindicatos. E a taxa de sindicalização em França hoje é muito baixa, mas os sindicatos têm o tal poder de organização. E, portanto, evidentemente conseguem mobilizar-se. Ele ignorou-os por completo. Ele, aliás, ignorou os partidos, não é? E, portanto, ficou esta ideia de que governar só com os extremos, à esquerda e à direita. E, portanto, agora está, obviamente, também exposto quando houver oposição. A oposição não vai ser uma oposição, digamos, moderada. vai ser uma oposição ela própria fundamentalista e extremista. E, portanto, isto, eu penso que isto pode realmente para ele ser um momento muito difícil. Há um ponto em que eu acho que ele pode ter razão e que está relacionado com esta Semana Europeia. E correu muito mal. Centeno disse, bom, vamos, temos aqui uma reforma da zona euro. A reforma é uma reformazinha.
Já lá vamos.
E o que eu queria dizer quanto a isso é que Macron iniciou um conjunto de reformas. Algumas delas importantes, por exemplo, nos serviços de comboios. Foi uma luta que muita gente até comparou com a de Thatcher com os mineiros, etc. Mas ele estava à espera de ter uma espécie de compensação, que era a França faz um conjunto de reformas, mas a União Europeia reforma a zona euro e eu posso apresentar esse resultado aqui. O que acontece é que nós chegamos a dezembro de 2019 e ele não tem nenhum resultado para apresentar. Não tem quanto à União Bancária, não tem quanto ao mecanismo de seguro de depósitos, não tem quanto à capacidade orçamental, não tem quanto ao Fundo Monetário Europeu. Quer dizer, nada foi feito até agora. E, portanto, ele não pode dizer aos franceses, vocês estão a fazer estes sacrifícios, nós estamos a mudar a administração pública francesa, etc, 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 mas, em contrapartida, a Europa está aqui, por força da autoridade que eu tenho, a também fazer aqui um conjunto de reformas para tornar, digamos, mais amiga das economias do Sul a própria concessão de toda a moeda única. Ao não conseguir isso, que Merkel não lhe deu, provavelmente não lhe deu porque ela própria está extremamente, digamos, fragilizada, não é? Vamos ter também este fim de semana a eleição dentro da CDU para ver quem vai ser o líder ou a líder que vai substituí-la. E, portanto, quer dizer, ele também não tem nada aqui para dar como moeda de troca. E, portanto, neste momento, Macron está numa situação difícil, a França está numa situação difícil, e repare, com o Brexit no estado em que está, com a Itália no estado em que está, com a Alemanha no impasse em que está, com a Espanha, com as mudanças que se adivinham, evidentemente que os grandes países europeus estão todos numa situação muito difícil. A França era o único que tinha uma maioria muito clara e tinha uma visão muito clara. E neste momento, um movimento, digamos, da sociedade civil, com raízes espontâneas, com grande apoio, digamos, popular, aproveitado também por forças, digamos, organizadas, essas já mais, de origem mais suspeita, está, obviamente, a colocar Macron também numa situação de algum impasse. E, portanto, o que nós vemos é, de facto,
deixe-me só
crise
mesmo
generalizada, não é?
Só mesmo para fecharmos este capítulo, insistindo no risco de contágio, permita-me que lhe chame assim. Este fim de semana, enfim, em plena fase de distúrbios em Paris, ouvi alguém dizer que poderia estar a começar uma espécie de primavera europeia, uma revolta generalizada agora dos cidadãos europeus, portanto, a exemplo daquilo que aconteceu com a primavera árabe, enfim, com as consequências que todos sabemos. Esta questão, este risco do contágio, e para fecharmos este capítulo, é ou não plausível, digamos, é ou não possível?
Repare, eu acho que é possível, mas vamos cá ver. Eu acho que é totalmente possível, totalmente. Mas vamos cá ver, de alguma maneira, a questão é que a França era o único país em que, em que este problema não estava ainda totalmente. Porque, repara, no caso da Itália, os dois partidos que estão no governo, mas em particular a Liga, por um lado, estão numa lógica muito parecida com esta. O que eles estão é a drenar, portanto, está a ser assumido nas instituições o próprio protesto. Portanto, o tipo de protestos, por exemplo, que hoje Salvini faz contra a Comissão Europeia e contra Juncker por causa do orçamento, são protestos violentos do ponto de vista retórico e verbal, não é? Por exemplo, o que faz Di Maio, o Movimento 5 Estrelas, aliás, a propósito da questão dos coletes amarelos em França, voltou a insistir nisto, que é o fim do Parlamento, quer dizer, nós temos que ir para a democracia direta e acabar com os Parlamentos. Em França, curiosamente, especialmente naquele primeiro fim de semana, não neste que já é o terceiro, mas no primeiro, havia várias pessoas entrevistadas na rua, vi isso nas televisões, que diziam, eu proponho que vá substituir os deputados, nós é que vemos, que nós é que somos o povo, eles não são o povo. Isto é a linguagem que vem em Itália. Portanto, o que eu queria dizer com isto é, de alguma maneira, esta ideia de contágio já lá está.
Bom, e tenho aí também uma boa deixa para o tema seguinte. De domingo vem mais uma surpresa eleitoral, a ascensão da extrema-direita nas eleições da Andaluzia, aqui ao lado em Espanha. Temos aqui falado várias vezes no avanço destes movimentos ou partidos, sempre com as europeias do próximo ano no horizonte, e essa, digamos, esperança de conseguirem ter um grupo alargado no Parlamento Europeu. Este exemplo da Andaluzia é um bom exemplo desse avanço.
Ora bem, no caso espanhol, aquilo que nos aparece é realmente uma grande surpresa, que é a questão do Vox ter logo 12 deputados à cabeça. Foi realmente uma coisa, eu diria, surpreendente. É preciso perceber que o Vox é um movimento de direita radical, mas não é, para já pelo menos, um movimento como o Le Pen é, ou como o Salvini. Ele é um movimento que está na lógica altamente conservadora espanhola. A lógica nacionalista, mas não é uma lógica anti-europeia. Se quiser, é uma lógica mais anti-autonomias, portanto, é essencialmente uma reação à Catalunha, e talvez uma reação, que eu acho que também é muito clara, a duas orientações do governo Sánchez. A primeira orientação foi a questão das migrações. Portanto, a Espanha, nomeadamente na Catalunha e na Andaluzia, tem gravíssimos problemas com as migrações, gravíssimos, muito sérios. Neste momento, o país que mais migrantes recebe por dia da Europa é a Espanha, porque Sánchez deu um sinal, que foi um sinal, digamos, do ponto de vista humanitário, talvez positivo, mas que criou um fluxo enorme. E, portanto, evidentemente que criou um problema que com Rajoy não existia. E as pessoas que estão na Andaluzia quiseram reagir a isso, porque são aquelas que recebem. A Andaluzia, no fundo, é, digamos, nomeadamente ali na zona de Algeciras e de Gibraltar, o sítio que mais migrantes recebe na Espanha, e muitos deles ilegais e que entram sem se dar conta, etc. E depois, para além disso, a questão do ataque a Franco e ao Val dos Caídos, quer dizer, recomeçar agora a questão histórica, depois de, no ano em que faz 40 anos a Constituição Espanhola, em que os problemas do franquismo estão completamente ultrapassados, vir com estas retóricas veio acicatar uma direita que estava, digamos, adormecida. E, portanto, neste sentido, isto é um fenómeno que eu acho que é preocupante, mas é preciso nós compreendermos que o Vox, para já, eu acho que ele vai acabar por abraçar os movimentos de Salvini, de Le Pen, de Wilders, de Strache na Áustria, etc. Mas, para já, ele está muito mais na lógica do conservadorismo nacionalista radical espanhol do que propriamente nesta lógica europeia, até anti-europeia. Aliás, alguns dos dirigentes deste Vox não são propriamente anti-europeus. Eles são nacionalistas espanhóis. Portanto, por exemplo, eles querem a supressão das autonomias. Querem justamente acabar com esta lei da memória histórica e, portanto, de fazer uma releitura, digamos, democrática do que foi o franquismo e do que foi a guerra civil. Não querem isso. Querem, por outro lado, ser bastante duros nas migrações. Portanto, no fundo, são estas as suas características. Para já, é um movimento preocupante, mas ele ainda não tem aquele sentido que tem a Le Pen ou que tem o Salvini. Ainda não tem isso. E por isso é que os Ciudadanos e o próprio Partido Popular estão a pensar, eventualmente, constituir um governo na Andaluzia.
Bom, vamos então olhar para a reforma da zona euro, que esta semana deixou Mário Centeno visivelmente satisfeito, porque anunciou avanços significativos. O grande avanço para já é o reforço do Mecanismo Europeu de Estabilidade, ou seja, o instrumento que a Europa tem para cobrir crises financeiras, dito de outra forma, para ajudar ou salvar países ou bancos em dificuldades, por exemplo. Este é o grande avanço nesta altura e é importante.
Quer dizer, Celso Paiva, isto é um avanço importante, mas quer dizer, é um avanço que fica muito aquém daquilo que seria expectável, portanto, especialmente para quem, como Mário Centeno, prometeu mundos e fundos quando foi para o Eurogrupo, não é? Portanto, sinceramente, aqui a questão é que, evidentemente que este é um passo relevante, mas não é este passo que vai contribuir para finalizar a arquitetura da zona euro. Quer dizer, nós temos realmente que avançar para um mecanismo comum no âmbito dos seguros de depósitos, é absolutamente fundamental, ou da garantia dos depósitos, é absolutamente fundamental ir para a capacidade orçamental, há aqui umas referências muito dúbias, foram 18 horas de maratona, está a haver aqui, se quer que lhe diga, uma, como é que eu hei de explicar, uma espécie de barragem que tem sido feita por um triângulo que já no tempo da Troika era extremamente duro com Portugal, que é o triângulo Finlândia-Holanda-Áustria, sempre capitaneado pela Holanda e pelo primeiro-ministro Mark Rutte, que é um negociador temível e que tem sido inflexível. Mas é que alguém tem que dizer a estas pessoas, a Holanda, as pessoas não sabem disto, a Holanda tem um excedente comercial superior ao da China em termos absolutos. Eu vou repetir porque acho que as pessoas não têm noção deste dado. Em 2017, a Holanda, em termos absolutos, com 17 milhões de pessoas, portanto 1,2 ou 3% da população da China, tem um saldo comercial superior, o excedente é superior ao da China. Portanto, como é que países que lucram tanto com a existência de uma zona euro podem ser tão inflexíveis na criação de mecanismos que darão à moeda única outra, digamos, capacidade de adaptação? E, portanto, aqui, efetivamente, o que eu acho é que nós, sinceramente, é extremamente decepcionante o resultado deste Eurogrupo e da reforma da zona euro. Claro que para isso contribui muito, do meu ponto de vista, a situação alemã. Portanto, porque a senhora Merkel está enfraquecida, o Scholz, que é socialista, é preciso que se diga isto, que é do Partido Socialista, que é o Ministro das Finanças alemão, não está, obviamente, a fazer nenhuma pressão junto deste grupo de países mais, aquilo que eles chamam os países ansiáticos, ou a Liga Ansiática, não é? Recuperando, enfim, a velha Liga Ansiática da Idade Média. Os países ansiáticos não está a fazer pressão junto deles, pelo contrário, está a escudar-se e esconder-se atrás deles. E, portanto, isto obviamente que é negativo. Agora, também tudo depende, do meu ponto de vista, de qual vai ser, a prazo, vai depender de qual vai ser o caminho alemão. Portanto, o caminho alemão. E no caso do caminho alemão, a liderança da CDU é muito importante. Nós temos agora aqui, este fim de semana, vamos ter a atual secretária-geral, que digamos que é a pessoa na lógica de Merkel e que é uma pessoa do e, portanto, vamos tê-la outra vez aqui, não é? Portanto. E, portanto, basicamente, essa poderá ser a candidata que neste momento está com melhores condições. E depois teremos também, para além disso, o Merz, que é o velho inimigo da senhora Merkel, que é considerada uma pessoa, embora um pouco, digamos, conservador, mais conservador do que a Merkel, mas que tem uma vontade de fazer coisas. Ou seja, nesse sentido, ele até, por exemplo, já disse várias vezes que era fundamental ter uma resposta e ter uma proposta para responder aos desafios lançados por Macron. Portanto, está mais numa lógica de apresentar resultados e menos de gerir a situação. E, portanto, enfim, há quem diga que, apesar de ele ser um mais conservador que Merkel, que seria uma pessoa com maior visão para a zona euro. Uhum. Enfim, eu diria que aqui as opiniões se dividem no Parlamento Europeu e, portanto, só isto é um pouco como aos melões, só depois de aberta a liderança é que nós veremos como é que vai funcionar.
Muito bem, bom, e neste olhar à semana chegamos ao Brexit, está em curso o debate no Parlamento Britânico, os deputados analisam o acordo que Theresa May fez com a União Europeia, não se espera que corra bem, mas de qualquer das formas a votação será só no dia 11. O que eu quero saber de si hoje é esta decisão, enfim, este anúncio do Tribunal Europeu de Justiça que veio esclarecer que o Reino Unido pode desistir do Brexit até estar concluído o acordo sobre as futuras relações do país com a União Europeia. Este é um trunfo inesperado para aqueles que ainda querem reverter o processo, forçando, por exemplo, o novo referendo. Isto deu ânimo a todos aqueles que ainda acreditam com uma outra solução.
Sim, vamos cá ver. Em primeiro lugar, é preciso dizer que ao dia e à hora em que falamos, a situação de Theresa May é altamente periclitante, não é? Ela ontem teve a maior derrota que um governo alguma vez teve no Parlamento Britânico, num só dia, teve 3 votações importantes em que perdeu, e, portanto, em que a sua maioria não funcionou, nomeadamente por se considerar que não teria feito, digamos, chegar toda a informação jurídica sobre o Brexit
Sim, uma espécie de censura, uma censura quase inédita, não é?
Sim. No fundo é um mecanismo que nunca tinha sido, que é o contempt, nós conhecemos, quem segue as séries jurídicas no, nas televisões, aquelas que, de advogados e tal, conhece muito bem o contempt of the court, que é o desrespeito pelo tribunal. E aqui foi uma moção de contempt of parliament, quer dizer, um desrespeito do governo pelo parlamento e pelas suas prerrogativas. Bom, e aqui o DUP, que é o partido da Irlanda do Norte, apoiou. Portanto, ela está neste momento numa situação extremamente difícil. No fundo, isto foi lido por muita gente como antecipação do voto do dia 11. Portanto, esta é a primeira coisa. Depois, realmente, ao mesmo tempo, o que também não ajuda, o Tribunal de Justiça da União Europeia, não o Tribunal, mas o Advogado-Geral, portanto, para já é apenas uma espécie de parecer não vinculativo, mas são muito importantes as opiniões do Advogado-Geral, vai dizer uma coisa que, por acaso, eu já defendi há muito tempo, mas que há muita gente que não defende, atenção, a interpretação não é clara, mas o Tribunal, pelos vistos, normalmente como segue o Advogado-Geral, normalmente segue, vai acabar por fazer esta interpretação, que também era a que eu fazia, enfim, como pessoa dedicada também às coisas do direito europeu e não apenas como parlamentar, era a minha interpretação, que é o país que ativa o artigo 50, até ao dia em que ele termina, que é o dia 29 de março, em que termina este período, pode revogar, pode retirar unilateralmente, portanto, aqui o seu pedido de saída. E, nesse caso, evidentemente, tem de ficar, os outros têm de aceitar. Portanto, o que veio dizer o Tribunal é o Reino Unido, se decidir até ao dia 29 de março de 2019 que vai continuar na União Europeia, não há maneira já de... a União Europeia não pode opor-se a isso. Isto é muito importante, porquê? Porque a Comissão e o Conselho entendiam que era preciso um acordo dos outros 27 para o Reino Unido reverter o processo. Claro que, na prática, nós sabemos muito bem que se o Reino Unido quiser reverter o processo, e especialmente se não puser condições, digamos, para isso, os 27 iriam estar de acordo com isso, porque o Brexit é um desastre para todos e também para a União Europeia, não é? Para o Reino Unido é muito mau, mas para a União Europeia é francamente mau. Portanto, não tenho dúvidas que os 27 estariam totalmente de acordo em receber o Reino Unido no seu seio outra vez. Talvez gostassem, era deles terem essa prerrogativa, quer dizer, serem eles a dizer sim, nós aceitamos que vocês voltem, não é? Ou que vocês não cheguem a sair. Mas o que o Tribunal vai dizer, não. Diz, se o Reino Unido mudar de opinião até ao dia 29 de março, desde que isso seja feito, ponto 1, seja feito de acordo com as regras do direito constitucional interno. Portanto, tem que ser ou com o referendo ou com a aprovação do Parlamento Britânico, por um lado. E, por outro lado, não significa um abuso, isto é, não significa uma situação em que um país, para conseguir condições diferentes, ameaça, lança o artigo 50, diz que vai sair, mas depois negocia, portanto, desde que não haja um abuso neste processo, e aqui manifestamente não houve abuso, porque o processo foi completamente natural, não é? Nós vimos que tudo o que foi acontecendo, portanto, eles podem regressar sem precisarem da anuência, do consentimento, do voto dos outros 27.
Para si, há aqui também uma luz ao fundo do túnel.
Sim, eu penso que há, repare, isto aqui é um pouco estranho, mas eu ainda recentemente, numa reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, com Michel Barnier, a semana passada, havia uma deputada claramente pró-Brexit que disse numa reunião uma coisa curiosa, foi, eu estou absolutamente convencida que vai haver um segundo referendo. E ela não queria nenhum segundo referendo, mas estava a dizer, eu acho que a dinâmica dos acontecimentos políticos está de tal ordem, que já não vai haver, já não há hipótese de tomar uma decisão sem consultar o povo. Bom, e sinceramente, eu acho que neste momento, não vou dizer que é provável, mas as chances de haver um segundo referendo são bastante maiores do que eram há 3 ou 4 meses atrás. Porquê? Porque é verdade que está toda a gente, ou está muita gente, contra o acordo de 3 a meio, a negociação de 3 a meio. Mas não há nenhuma maioria a favor de outras posições. Isto é uma maioria, digamos, que é uma maioria para rejeitar o acordo que Theresa May conseguiu, mas depois uns queriam que ficasse totalmente na União Aduaneira, portanto um acordo ainda mais próximo da Europa, outros queriam que ficasse na Europa sem nenhumas condições, portanto reverter o Brexit, outros querem um Brexit sem acordo absolutamente nenhum, Outros querem um acordo com condições para o Reino Unido que são absolutamente insustentáveis, mas que seriam, enfim, muito menos próximas da Europa. Portanto, cada um depois tem a sua própria narrativa e a sua própria posição. E, portanto, como estão muito divididos, eu acho que, ao fim, a única forma de resolver o problema é arbitrar o conflito fazendo um referendo e dando a opção ao povo britânico de decidir aquilo que quer. Não vejo que haja outra hipótese.
Muito bem, e assim chegamos...
Acho que isto é uma grande probabilidade.
Assim chegamos ao fim deste Casa Comum de hoje. Cá estaremos de hoje a 8, em princípio já com Fernando Medina para este painel completo de comentadores. Paulo Rangel, muito obrigado. Até lá, boa semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.